Este podcast é patrocinado por Solverde.pt, casino online e apostas desportivas. São muitos anos.
Olá a todos, mais um episódio do podcast F1 na Sport TV. É o 12º desta segunda temporada. Hoje vamos falar do Grande Prémio da Bélgica em Spa-Francorchamps, que era suposto ter sido feito com submarinos, barcos, até porque o patrocinador era uma empresa de cruzeiros, mas o São Pedro ajudou. Acabou por chover ao longo do fim de semana, mas o Grande Prémio, tirando ali um chuvisco mais ou menos a meio, acabou por ser totalmente em seco e até acabou com sol. Como habitualmente tenho o Sérgio Veiga aqui comigo em estúdio e presumo um convidado especial, é um homem da casa também, o Nuno Pinto. Nuno, obrigado mais uma vez por teres aceito o nosso convite e começo por ti. E a pergunta é tão simples quanto isto: como é que se para o Max Verstappen?
Eu acho que neste momento só o Sérgio Pérez é que pode parar o Max Verstappen, se fizer um bocadinho melhor com um carro supostamente igual ou da mesma equipa. Porque o que nós temos visto é que a superioridade da Red Bull é tão grande que mesmo quando o Max arranca de trás, os outros pilotos não se metem em guerras com ele porque sabem que aquilo não é a guerra deles. Então facilitam a vida para não prejudicar a sua própria corrida, porque eles não estão em luta pela vitória, não dificultam a vida ao Max porque também não têm carro nem ritmo para isso e é desnecessário porque vão dar cabo da estratégia deles, vão prejudicar os pneus, estar em luta com o monologar que é quase um segundo por volta mais rápido em ritmo de corrida, um bocadinho menos que isso. Por isso, a nossa única esperança de que alguém possa parar o Max é o Pérez, com fazer mais do que o que tem feito. Mas acho que neste momento ele não tem pernas para isso, né? Por assim dizer. Não tem ritmo para lutar com o Max de igual para igual. E então a fiabilidade está lá, a estratégia está lá, a equipa está confiante, não faz erros não faz erros inesperados, não... Os pitstops não correm mal, o carro não parte, por isso não sei. Não vejo outra alternativa, a não ser o Pérez começar-lhe a dar luta, mas eu acho que isso está um bocadinho posto de parte neste momento.
É mais fácil gerir uma corrida quando se tem um carro como este? Quando se tem um piloto que está a casar com o carro de uma maneira... Os grandes campeões a determinada altura na sua carreira tiveram isto. O Senna, o Schumacher, antes o Stewart, mais recentemente o Vettel, o Hamilton,
Prost,
o Prost, tiveram este casamento. E é quando tudo fica ainda mais difícil? Para os outros, obviamente.
Para os outros, sim, é isso mesmo. É muito mais fácil assim, porque tu entras na corrida e sabes, mesmo que eu faça um arranque mau, não preciso de arriscar rigorosamente nada, porque em ritmo, pura e simplesmente em ritmo, vou conseguir chegar à frente e vou ter tempo, nem que passe um a cada duas voltas. Depois, quando ele apanhou pista livre à frente, abriu 10 segundos no instante, não é? E mantendo até, apesar daquelas conversas do puxaste muito pelos pneus e tal, aquilo, acho que foi só para eles terem qualquer coisa
para dizer no rádio.
Que falar durante a corrida.
Exatamente.
Sim, porque não havia mais do que para isso. É assim, e também é assim a questão de teres um piloto muito superior ao outro. E quando tu viste as equipas que ganharam esses títulos de maneira mais fácil, tal como tu disseste, os segundos pilotos não eram ameaça e agora também não são, e acho que é a receita certa para ser campeão do mundo o mais cedo e o mais facilmente, entre aspas, possível.
Sérgio, olhando para a corrida do Max Verstappen e olhando para aquilo que era a performance do Red Bull, já vimos o Red Bull ser perfeito em muitos circuitos este ano. Este RB19 já foi perfeito em muitos circuitos este ano. O casamento absoluto talvez tenha sido aqui, por ter sido capaz de gerir as diferenças necessárias de afinação entre a escolha do setor 1 e o setor 3 e a escolha também menos boa, nesse caso para o setor 2, e o contrário também é verdadeiro. O Red Bull deu-se esse luxo, não precisou de escolher.
Já tinha sido no ano passado, não é? Se nós recordarmos a corrida do Verstappen no ano passado aqui... Se calhar este ano ele está tão confiante que nem precisou de... Eu acho que a exibição do ano passado foi ainda mais esmagadora. Sim, que este ano.
Concordo totalmente.
Basicamente porque este ano ele não precisou. E porque o ano passado vinha mais de trás do que foi este ano. Mas o ano passado foi... ele demorou menos voltas o ano passado a chegar à frente, largando 13º da grelha, do que este ano, largando 6º. E o ano passado foi muito mais esmagador e, portanto, digamos que... Este casamento, se quiser chamar assim, do Red Bull com Spa, é uma coisa que já é tradicional, já o carro funciona bem, pelo menos nesta geração de carros, o carro parece ter sido desenhado para esta pista. E basicamente porque é um carro bem desenhado, bem construído e que consegue. Nós sempre elogiámos o compromisso fantástico que eles conseguiram entre o apoio aerodinâmico e a facilidade que têm em curvar, não sacrificando a velocidade em reta, e conseguem ter uma ótima carga aerodinâmica em um fundo que cola o carro ao chão, sem arrasto, e portanto conseguirem uma boa. Spa é o circuito perfeito para mostrar isso. Tem um primeiro e terceiro setor em que baixo arrasto é o ideal, e um segundo setor em que curvas de alta velocidade põem um carro com uma carga aerodinâmica boa a exibir-se. O Red Bull tem isso tudo, portanto é o circuito fundamental para trazer isso ao de cima. E só para terminar aquela parte que o Nuno estava a falar, em que só nos resta o Sérgio Pérez. O Sérgio Pérez acaba a corrida de hoje e do que disse, eu acho que a frase que nos deixa com poucas esperanças é a frase mais emblemática de tudo o que diz: é estou mesmo a precisar destas férias de verão. É um piloto um bocado destruído que chega a esta fase da temporada, não é? Sim. E portanto não sei como é que ele vai recuperar até. Tem quase um mês para recuperar, esperemos que recupere rapidamente.
Nuno, mas tu falavas
estamos todos.
Verdade. Falavas nisso no estúdio de pré-corrida, e quando eu te perguntei e questionei sobre a questão das alturas ao solo, e vemos de facto que o Red Bull era o carro que batia mais em Oruge. Durante a corrida voltou a ser o carro que batia mais em Oruge. Mas isso não lhe estraga nem o fundo, nem o planque, não é? Nem aquela zona que tem de ter uma espessura obrigatória mínima, e permite o carro de facto ser bem trabalhado a nível do fundo e do apoio aerodinâmico. É um compromisso muito especial aquele que o fundo deste carro consegue, a que se acrescenta depois toda a aerodinâmica, vamos chamar superior, não é correto dizer isso, mas aerodinâmica superior. É um compromisso engraçado, até, como o Sérgio dizia, na capacidade sem arrasto, ou se calhar evitando o arrasto, é melhor dizer assim, depois ir à procura dessa velocidade nas zonas mais rápidas. Com uma particularidade que eu achei interessante. Eles não conseguiam ser os mais rápidos naquele microsetor final da chicane, e a curva número 1 também não era brilhante. Consegues perceber?
Sim, eu, quando tu dizes que achas engraçado, eu não acho graça
nenhuma. Eu sei, eu sei.
Mas o que é incrível, e juntando a essa tua análise, eu acho que na última chicane, na primeira curva, eles têm muito cuidado a gerir os pneus de trás. E como não estão ameaçados, tomam ali, não metem pé na tábua, fazem uma saída muito, muito ligeirinha, e não apertam muito nem em travagem nem em tração, para não sobreaquecer os pneus, porque sabem que depois têm todo o resto da pista para explorar essa vantagem. O que a mim e a nós nos desperta muito a atenção é a capacidade de andarem baixo e andarem a tocar sem destruir o fundo, o que demonstra que aquele fundo, além de muito eficiente, é muito eficiente, resistente, parece ser maleável, porque eles batem no chão e o carro não descola, não perde a sucção. Isso também lhes dá a possibilidade de terem menos purposing, de sofrerem, não sofrem de purposing. O que indica também que eles andam baixos, mas não andam assim tão baixo como outros carros têm que andar para gerar o mesmo nível de downforce. E isso nós temos provas com fotografias de que a situação é assim. O que dá-me também mais a sensação é que, eu estou só a olhar para lá porque o lance já acabou de debrief e apareceu, se calhar vou ter que ir embora, mas já vemos. O que dá também quase a sensação é que eles têm um carro que é mais fácil de conduzir. E isso passa muito pelo facto de eles conseguirem andar com acertos de suspensão ligeiramente mais macios do que o resto. E isso tu vês porque naquelas compressões eles batem efetivamente no chão. Mas depois, quando precisam de tração e de zonas lentas e de mudanças de direção, o Red Bull parece mais fácil de guiar do que os outros, porque combina ter mais grip com conseguirem andar com afinações de suspensão ligeiramente mais macias, e fazendo isto tudo não dão um cabo nem do fundo, nem da tábua, nem do planque. Por isso, é que eles são imbatíveis. É que juntam isto tudo, depois têm dois pilotos que não são nada de se deitar fora, não é? Um ainda mais jeitoso que o outro, até este momento. E tem ali uma equipa ganhadora com um monolugar mesmo extraordinariamente bem afinado, que neste momento não tem pontos fracos. Eu não consigo apontar um ponto fraco ao Red Bull. Agora, o Pérez está a precisar de férias, nós também estamos, e ele deve estar mais porque tem estado a levar na cabeça forte e feio, e custa, e espera que agora isto lhe dê um bocadinho mais de energia para ele voltar um pouquinho mais competitivo. Ele hoje, eu não sei o número certo no final, mas a última vez que eu vi ele estava a 3 segundos.
22,3.
Pronto, eu deixei-te ver aos 13. 22,3. É meio segundo por volta em média.
Sim.
E o Max partiu lá atrás.
Sim, ainda teve de recuperar. Ainda teve de recuperar. E com uma última volta.
É significativo.
Não, mas sabes, o problema, e aqui é o problema para o Sérgio Pérez e para o resto da concorrência também, é que o Max, sem esforçar, fez quase sempre melhor que o Sérgio Pérez a partir do momento em que estava à frente. Verdade, está no ar limpo, verdade. Mas o Sérgio Pérez, a determinada altura, também já estava tão longe que era estar no ar limpo, não é?
O Sérgio Pérez
também teve
14
voltas no início no ar limpo.
E o Pérez ficou rapidamente com ar limpo também.
Sim, sim, porque ele foi embora. Pois, exato, é isso mesmo. É isso mesmo. Mas normalmente a diferença volta à volta do Sérgio Pérez para o Max era muito, muito grande. Não é fácil dizer, este é o melhor carro da Fórmula 1 de sempre, é a mesma coisa que o melhor piloto de sempre, não é uma conversa que acabe por nos levar a lado nenhum. Uma coisa é certa, este carro tem de entrar na galeria dos grandes projetos da Fórmula 1, é claro, como água, não há muito a dizer. Vai chegar às 19
quantas
vitórias
vão? Quantas consecutivas, não é? Quantas vão?
É, deste ano 12, não é? Sem contares com os sprints, não é?
Vai com 13, contando com a última do ano passado.
Mas não é o mesmo carro.
Deste carro são 12, são 12. Grandes prémios.
O Mercedes de 2016 ganhou 19 em 21 e podia ter ganho de facto as 21, ainda que na Malásia o problema de motor no Hamilton.
Mas é isso? Isso é significativo? Põe este carro claramente nessa galeria. Não há a mínima dúvida. Os outros têm que fazer melhor, agora não são capazes, neste momento não são capazes, e a Red Bull tem ali aquele truque, aquele fundo, aquela flexibilidade que é extraordinária.
Porque não tínhamos dúvidas que o desgaste do patim, a FIA está a verificar, eu não tenho dúvida absolutamente
nenhuma. Não é por aí, mas eu acho que ele comprime porque... E isso queriam todos os outros ser capazes de andar também com carros um bocadinho mais macios e que gerassem o mesmo nível de downforce. E isso era o que todos os pilotos queriam, porque desde que se introduziram estes carros de fundo do ground effect, e que eles são demasiado rígidos e os pilotos não gostam de os guiar assim tão rígidos. Por isso, eu acho que está aí muito da parte do segredo desta Red Bull. E pronto, e temos um piloto em estado de graça, uma equipa em estado de graça, um engenheiro em estado de graça, eles andam às turras. E andam a liderar corridas e o Mundial e ganham não sei quantas consecutivas, aquilo é só para
mas, um bocadinho daquilo. Mas é interessante, aquele diálogo que houve relativamente à paragem nas boxes e quando o Max pergunta ao Giampiero o que é que estamos a fazer, é na comparação com o Pérez, ele estava preocupado também com o Pérez, ele não quer perder para o Sérgio Pérez e quer continuar a vencer desta maneira. A questão ali não era perceber o que é que estavam a fazer o Ferrari ou a Mercedes, era mesmo o que estava a fazer o Sérgio Pérez. Não parece haver dúvidas relativamente a isso.
Já desde o ano passado percebemos que o Max não quer perder para o Pérez nem que seja um quinto e um sexto lugar.
Sim.
E é mais do que óbvio, não é?
E um ponto,
quando é em termos de vitórias, ainda menos.
Nem um ponto da volta mais rápida.
Mas eu acho que a Red Bull fez bem. Nem o ponto da volta mais rápida quando é a arriscar a vitória geral. Agora, o que vemos ali é... Diz.
Ok.
O que vemos ali é... eu acho que a equipa fez bem, porque naquele momento havia mesmo um risco grande de chuva. E a equipa ficou à espera para ver se a chuva viria realmente. E quando ficou um bocadinho mais claro que não, ou que não ia dar para aguentar os 10 minutos que faltava para chegar a chuva, tiveram que o parar para o deixar não muito longe do Pérez, que tinha feito um undercut, entre aspas, porque ele estava à frente, por isso não fez o undercut, mas tinha tido a prioridade na paragem.
Por falar em undercut e na batalha que se passou atrás dos dois Red Bull, a Ferrari leva vantagem sobre o Mercedes. Achas que foi mais uma vantagem Leclerc, porque esteve bem nesta corrida, ou o SF23, no cúmulo geral do fim de semana e da corrida sobretudo, do Grande Prémio, foi melhor que o Mercedes?
É difícil, não consegui olhar para essa corrida com muita atenção, porque estava naquele buraco, não necessava, mas eu pareceu-me que poderá ter tido a ver com aquela primeira volta e onde cada um ficou. O Hamilton teve mais lutas que o Leclerc, eu não me lembro do Leclerc ter estado a lutar assim com ninguém em especial, e penso que terá sido muito por aí, se bem que achei tudo um bocadinho equilibrado ali no segundo pelotão, dependeu muito daquela primeira volta, de quem ficou livre ou não, quem ficou bloqueado e teve que lutar um bocadinho, especialmente quem tinha saído com os pneus macios, quem teve que lutar naquelas primeiras voltas prejudicou a sua estratégia. Depois, por um lado, vês o Russell, que no início da corrida não conseguiu ultrapassar ninguém, andou muito tempo atrás do Lance, não conseguiu passar, mas depois, quando conseguiu fazer o pit stop na altura certa e ficou com pista livre, teve um ritmo muito bom. Por isso eu acho que continuamos na mesma, tudo ali muito equilibrado no segundo pelotão.
Tem mais a ver com as circunstâncias, até tempo de paragem, escolha de pneus inicialmente, do que propriamente competitividade. E o ritmo, de facto, se nós olharmos para, sim, o ritmo desse pelotão, incluindo o Alonso, incluindo até na parte final da corrida o Lando Norris, apesar da corrida do Lando Norris ter sido um bocadinho estranha, o ritmo era muito semelhante em todos os carros e em todos os pilotos. De qualquer forma, Sérgio, na luta entre os homens da Mercedes, o Russell este ano as coisas não lhe estão a correr bem para o seu lado. Dois terços dos pontos do Lewis Hamilton, 50 pontos de diferença, é substancial.
Ou se calhar o ano passado correram anormalmente bem naquela fase em que o Hamilton andava a experimentar tudo e mais alguma coisa para ver se dava a volta àquele carro que não tinha ponta para onde se lhe pegasse. Mas hoje, ainda há pouco o Nuno estava a falar que as outras equipas tinham que andar com carros muito rígidos, e hoje após a corrida o Hamilton vem referir que voltaram a sentir aquele bouncing de que se queixava o ano passado. E, portanto, já estão outra vez a descambar ali, estão a procurar formas de fazer com que o carro seja mais rápido, mas lá está, se calhar já estão a tentar andar outra vez com o carro demasiado baixo e começam a surgir problemas porque o carro não aguenta andar tão baixo. E isso também pode ter contribuído para que o Hamilton não conseguisse andar perto do Leclerc, provavelmente. Mas, de qualquer forma, o Hamilton tem andado este ano normalmente à frente do Russell. Eu acho que também não é assim uma admiração por aí além, não é? Não sei. O que é que achas?
Nem é um sinal que a época do Russell não está a ser boa. Sim. Eu aí concordo, sim, plenamente contigo. Acho que isto é normalíssimo. Acho que o Hamilton no ano passado perdeu muito tempo em experiências e em aceitar que os carros... Que existem fórmulas que não são tão bons de guiar como os que ele tinha tido até ali. E ele nunca se convenceu disso e tentou sempre andar a inventar, entre aspas.
Sim, o choque a realidade.
Um problema que não dava.
O choque à realidade foi demasiado forte até ele sim, cair em si.
E demorou. Exato, e demorou. Enquanto que nessa altura o Russell, para ele, o que era um charuto para o Hamilton, para o Russell era um maquinão. Porque vinha de outras coisas piores e adaptou-se melhor. Acho que é uma... E estamos a dizer isto, até pode ter sido uma decisão da equipa dizer, temos aqui um 7 vezes campeão do mundo, um piloto muito mais experiente, vamos fazer as experiências com ele para tentar sair deste problema e deixamos o miúdo fazer as corridas segurinhas, né? Ali, com menos risco para marcar pontos. Não sabemos, mas pode ter passado por aí. E acho que agora a época está a ser boa e normal para os dois lados. Acho que não é nada chocante e o Russell já teve alguns problemas também. Às vezes quando analisamos esses 50, 60, 70 pontos, nós olhamos para os números agora e se calhar estamos a esquecer duas ou três corridas em que podiam ter havido 20 ou 30 pontos facilmente para um lado.
Ou para o outro, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Sabes que no estúdio pós-corrida, eu falei nisso, eu nesta altura, é a minha opinião, sinto que a Mercedes é a equipa que mais, menos dificilmente... É mais fácil dizer do que mais facilmente. Poderá assegurar o segundo lugar no campeonato de construtores. Mas nada está verdadeiramente decidido. Nada está verdadeiramente decidido entre Ferrari, Aston Martin, Mercedes. A McLaren está um bocadinho atrás, parte com uma grande desvantagem para a segunda parte da temporada em termos de pontos, mas nada está decidido mesmo com a McLaren. Essa batalha vai continuar a entusiasmar-nos. E nessa batalha estão vocês, está Aston Martin. Hoje fiquei com a ideia que o Alonso fez uma corrida melhor do que aquilo que seria expectável. Concordas?
Sim. Se nos dissessem que acabavas quinto e nono, assinávamos, não é? E bem claramente. Agora, beneficiámos daquela situação do arranque, em que ficas sem dois adversários que deviam ficar à tua frente, muito por culpa do Sainz, não é? O Sainz e o Piastri saem, o Alonso escolhe o melhor lado, tal como o Lance, para se livrarem daquela confusão, e o Alonso consegue ultrapassar alguém que agora não me lembro, mas que deixa numa posição privilegiada, se calhar até o Hamilton, senão, mas logo na primeira volta ele saiu daquele
Sim.
grupo que depois ficou ali todo embrulhado em lixo.
Sim.
E isso foi chave para a corrida dele. Foi chave, depois ele geriu, como é normal, muito bem a corrida, decidiu muito bem, percebeu que a chuva não ia ser o suficiente para obrigar a parar para os intermédios, por isso andou ali a poupar e escolheu os momentos certos para parar. Fez uma corrida a Alonso, ele é fortíssimo nessa parte da gestão, é fortíssimo na análise da corrida e de como gerir o seu ritmo, quando atacar, quando tem que defender e proteger, quando tem que andar devagar para proteger os pneus e ganhar, beneficiar com isso mais tarde. Por isso, acho que ele ficou à frente do que o carro dava, o Russell devia ter ficado à frente dele, mas o Russell perdeu por ficar atrás do Lance e de outros pilotos no primeiro stint, e não os conseguiram ultrapassar. A corrida do Lance também foi muito boa, na minha opinião, porque ele, com uma estratégia de uma paragem de médios macios acabar em nono, é quase um milagre. E houve ali um momento em que claramente nós apostámos na chuva, e se tem chovido ou se tem havido um safety car naquela altura, se calhar tinha-se
Sim,
acabado em 56.
vocês e o Gasly
Fomos
teriam,
para isso.
nitidamente, isso não haja dúvida nenhuma.
Fosse para isso, e depois quando metes os macios, é um bocadinho naquela, vamos ver se dá. E felizmente deu, e marcámos aqui 12 pontos que são muito importantes, especialmente porque a McLaren e a Ferrari não fizeram o trabalho deles.
Sim, não
Mas
fizeram pontos com o Funcar.
a Aston Martin tem que desenvolver, tem que resolver os problemas que tem sofrido nas últimas 4, 5 corridas, e esperemos que isso aconteça já em Zandvoort. E agora vai ser também um bocadinho escolhas estratégicas. Vamos apostar ainda a desenvolver um bocadinho este carro ou concentrar tudo no próximo ano? Essa batalha pelo segundo, terceiro e quarto, do segundo ao quinto dos construtores está completamente em aberto. Concordo contigo, se calhar é mais entre o terceiro e o quinto. Mas vamos ver quais são as escolhas que são feitas.
Mas
Vamos
sabes?
continuar a apostar e a gastar dinheiro em desenvolver este carro ou começa-se já a trabalhar em 24? Vamos
Mas
ver o que é que cada
a
um decide.
coisa. Sempre tive essa dúvida se o trabalhar em 2024 e o continuar a desenvolver este carro são coisas que não são. Que não se podem conjugar, dado que não vai haver alteração de regulamentos. Portanto, os carros do próximo ano serão uma evolução dos carros deste ano, basicamente, não é?
Sim, mas tu podes fazer podes dedicar-se. O conceito vai ser semelhante.
A não
E se as
ser que
equipas estão
tenhas mudado de
seguras do seu
conceito, não é?
conceito, exato, é isso. Se as equipas estão seguras do seu conceito, o trabalho pode ser compatível, mas mesmo assim podes dedicar horas de túnel de vento a desenvolver uma asa da frente especificamente para este ano, para ser uma evolução que não seja 100% utilizável no próximo ano. Agora, é verdade que não é incompatível, mas tens que fazer sempre algumas escolhas e algumas concessões. E se calhar neste momento a Aston Martin ainda tem que desenvolver um bocadinho para recuperar o que perdeu, enquanto que se tu olhares para uma McLaren que deu este salto tão grande, se calhar mais vale aguentar isto e ver até onde é que dá.
Sabes
Essas
que
são as escolhas têm que ser feitas mais tarde. Peço desculpa pela gritaria aqui fora, mas
Não, está
não,
bom,
está bom.
Vocês
Animado.
ouvem. Está ambiente,
Está ambiente,
dá ambiente.
está ambiente. A verdade é que, e o Sérgio, vocês dois estavam a falar na questão do conceito e da continuação ou não do conceito que se tem nesta altura. E a minha dúvida é exatamente essa, porque algumas declarações da Ferrari deixam entender que eles vão apontar para um conceito diferente. Continuamos na dúvida relativamente ao Mercedes. Não parece que a Aston Martin vá mudar muito o conceito, mas eu continuo a ter a dúvida. E então a suspensão? Vão pelo caminho da McLaren Red Bull, ou se quiserem Red Bull McLaren, e se calhar aí estará a decisão daquilo que tu dizias de concentrar mais esforços na temporada de 2024 do que continuar na temporada de 2023. Não sei se.
Mas explica-me lá qual é essa diferença da suspensão,
Não, entre o
só
push
para eu
rod e o
perceber.
pull rod. Da
Ah,
opção da Red Bull, sim, porque
Essa é aquela clássica.
é
Pensei que havia alguma outra coisa
não,
que
não, não,
eu
não, mesmo
não
é a
tinha
opção
percebido.
clássica que de facto a Red Bull foi
Sim.
por um caminho que a McLaren sempre seguiu, não conseguiu
Sempre
pôr a
foi, sim.
funcionar no ano passado. Este ano finalmente parece que ficamos com a ideia que tem a ver com isso também este desenvolvimento e conseguiu pôr o carro a funcionar melhor. Pensas que o Gasly foi muito amigo hoje, não foi? De toda a gente, com aquele...
Sim, naquele aspecto, nós falávamos havia aquela grande dúvida dos macios. Surpreendeu-me tanta gente arriscar nos macios, mas depois eu entendi isso a seguir a termos estado a falar, porque o risco de chuva durante aqueles 20 minutos que nós tivemos em direto, naquela meia hora antes, sim, da corrida, o risco de chuva aumentou muito para os primeiros 15, 20 minutos da corrida, e então aí sim faz sentido a sair, faz mais sentido arriscar nos macios se a chuva está a caminho. Mas o Gasly, que não parou cedo, porque toda a gente começou a parar à volta 10 porque começaram a sofrer com os pneus, o Gasly, que tratou deles muito bem, conseguiu levá-los até à 20, mostrou claramente que a corrida ia ser uma ou duas paragens, que as três nunca seriam necessárias, a não ser que chovesse, e aquelas 20 voltas do Gasly fizeram, para nós serviu-nos para muito e para muitos outros que trouxeram os pneus macios para dentro da equação, para um stint maior do que aquelas 9 ou 10 voltas, que a maior parte do pessoal que fez no início e que parou, não estou a ver assim ninguém que tenha arrancado de softs, sem ser os Red Bull, como é óbvio, que tenha beneficiado realmente dessa estratégia, se fosse para as duas ou para as três paragens, mas sim. Infelizmente o Gasly ficou sem pontos, porque quando parou ficou metido no meio da confusão.
Esse foi o problema do Gasly.
Mas aquele stint foi... foi o timing, mas o Gasly aconteceu mesmo que o lance, foi, aquilo começou a correr tão bem, que depois chegas ao momento que é, ou paramos agora, mas há chuva daqui a 5 minutos, daqui a 5 ou 10 uhum. minutos, então mais vale estender, e se a chuva vem, é um resultadão, não é? É um jackpot. A chuva veio, mas não foi o suficiente, e mais uma vez se prova que Spa não é a minha amiga, o único momento em que precisava de chuva, ela não chegou em condições, foi um chuvisco.
Foi assim, um borrifo.
E isso... Sim, e o Gasly de certeza tem a mesma opinião que eu neste momento, por isso não, depois naquela altura que a chuva afinal não foi o suficiente, tens que parar e já não podias parar mais porque ias ficar na má janela e estragou a corrida dele, como também podia ter estragado a do lance. Por outro lado, caía aquele aguaceiro, era mais forte e eles tinham tido um jackpot, porque depois os outros iam ter que parar e estava tudo em igualdade de circunstâncias, mas nós tínhamos track position, não é?
O Sérgio vai-me dar autorização de eu pôr uma última questão também a ti, que é, e respondes dentro daquilo que são as tuas balizas de revelar o que quer que seja. Um fim de semana como este, com corrida sprint, apenas com um treino livre, com chuva, chega, não chega, cai, não cai, fica seco, fica molhado, não se sabe a que horas é que se faz o treino ou a corrida, porque entretanto começou a chover, é um desgaste. Consegues transmitir que tipo de desgaste suplementar é para piloto, engenheiro, mecânicos, tu próprio, um fim de semana como este?
Da minha parte, tu sabes, eu, se puder não vir aqui...
Não, mas
bem.
Nem falo ser em Spa, desgaste, não falo ser em Spa, falo de um fim de semana com estas então características.
Mas não posso, eu não consigo distinguir o sítio e o clima. Por outro lado, é muito mais estressante, há muito mais coisas em jogo mais cedo, há pontos, a qualificação é logo na sexta, há pontos a contar logo no sábado. Mas eu, por outro lado, o Lance é um grande apreciador dos sprints e por ele eram 24 sprints por ano, por isso eu nesse aspecto, o piloto com quem trabalho mais perto gosta muito dos sprints e não, também é novo, não é? É novo e ainda não sofre o desgaste dos sprints.
É novo. Agora, e não pensa.
Para as equipas e não pensa, exato. E ele não gosta de muitos treinos, ele gosta de ir para a quali e pronto, e siga. Agora, para as equipas é um stress grande este pessoal perto desta pausa de verão está todo roto. E tivemos um fim de semana duro, com incidentes, com carros a ser reparados, com performances menos boas, por isso é daqueles fins de semana duros, não há dúvida. Comparado com o de Budapeste da semana passada, este é muito mais difícil, não há... E pelo menos, e depois quando acaba, ficas aqui no meio da floresta, em vez de ir para uma cidade bonita. Sim, como Budapeste, com calor.
É verdade.
Por isso torna tudo mais difícil.
E vais ficar mais, porque há testes Pirelli terça e quarta-feira, não é?
Com
bom tempo, com bom tempo, não é, Sérgio Veiga?
É para não dizeres bem, para não dizeres bem no sítio.
E com muito bom tempo, para
sim,
variar,
sim,
não é?
Sim, sim, prevê-se dias daquele sol cinzento a deitar raios de água.
10 milímetros de chuva, viu, para terça-feira, e nós vamos ficar cá a testar provavelmente os full wet, são aquela coisa que dá um jeito desgraçado. E quando toda a gente vai de férias, nós ficamos cá mais 3 diazinhos, que é só... Não posso dizer a palavra que me vem à cabeça para definir.
Sérgio, já percebi, o Max fez, é o homem da corrida, não pode ser de outra maneira. Pois. Mas há aqui alguns destaques interessantes também. O Alonso, já falámos também. O Tsunoda.
Tsunoda, a grande corrida do Tsunoda.
Grande corrida do Tsunoda.
Eu gostei muito. Agressivo, mas com cabeça, aquele agressivo com cabeça.
E mais uma, sabes? E eu fico contente porque ele hoje fez uma corrida e foi beneficiado, pagou, não é? Teve um ponto. Sim, ele já fez grandes corridas e ficou em
11º.
Por isso, excelente corrida do Tsunoda.
Outra grande corrida, e até na forma como fez algumas ultrapassagens, uma agressividade que é, digamos que a imagem de marca do Alex Albon, foi o rapaz tailandês. Fez ali alguns números bem engraçados.
Fez. Mas entalou-se com a estratégia, não é?
Foi,
ele
a estratégia,
esquece. Não ficar com os macios e depois faz duas paragens e aconteceu-lhe aquilo que nós tínhamos medo, que é parar naquela altura. Cais atrás de 7 ou 8 carros, depois para os ultrapassar é muito difícil. E para os ultrapassar tens que atacar no início do stint, dás ali um escaldão aos macios e não vais a lado nenhum.
E acho que também é um bocado vítima daquela afinação dos Williams muito, muito pontuda para a velocidade em reta.
Aquilo voava na reta.
Pneus no segundo.
Naquele primeiro stint.
Ele para 3 vezes, não é? Ele faz 3 paragens, portanto fica com a corrida destruída.
Sim. Faz 2, acho.
Não, faz 3.
Ele fez 3 paragens.
Faz 3 porque parou muito cedo. Pois.
Quando para a última vez...
Ele e o Sargent. O Sargent é a mesma coisa. O Sargent também parou 3 vezes.
Era isso, mas era aquilo que nós dizíamos. Tem muita velocidade de ponta, mas depois dão cabo dos pneus porque andam a escorregar. Mas no primeiro stint, quando ele passou pelo lance, ele passou a 330 e o lance ia a 305. Parecia que estava parado.
Abriu a porta ao lance. Isso aí.
Exato. Ajuda naquelas lutas iniciais, mas depois pagaram o preço. A McLaren pagou o preço inverso.
Exatamente.
Com um mau arranque, ficaram ali expostos à luta. Se o Lando tem ficado na terra de ninguém, na terra do Lando, como é normal, quando ele faz aquelas corridas muito segurinhas.
Se tem sido o Alonso, o Lando podia ter sido o Alonso desta corrida. Não é?
Sim, exatamente. Só que ficou exposto no início àquele pessoal com mais velocidade de ponta. E só quando ficou em ar livre é que ele impôs o seu ritmo e andou muito bem.
E
salvou os papéis, não é? Salvou ali uns pontinhos importantes.
Mas não percebi a opção dos duros.
Naquele momento era para ir para uma paragem.
Mas eles não aguentaram outra vez. Essa para mim foi a surpresa.
Ele para tão cedo que depois teve que optar por aquilo e depois solucionar.
Não sei, se hoje com as temperaturas que estavam, se os duros seriam um pneu de corrida. Quando os médios era macios e médios hoje e pronto, e andar ali à volta disso, não é?
Exatamente. E se pudesse ter feito uma paragem médios-médios, era a estratégia ideal.
Sim. Verdade que teve durante a corrida uma temperatura que não teve em mais nenhuma altura do fim de semana. Nunca antes tinha chegado aos 30 graus e estiveram 30 graus no asfalto durante a corrida. Quando a chuva foi embora...
Não se sentiu e quando houve aquela ameaça de chuva veio aquele ventinho frio que estava-se mesmo... Estava mesmo típico SPA, parecia mesmo que ia cair e ficou... Mas variou muito durante a corrida.
Caiu a temperatura ambiente e caiu muito rapidamente a temperatura na pista também, que depois voltou. Sim. A partir do momento que aquela nuvem escura foi embora e o vento foi embora, ficou outra vez mais quente. Bom, acho que não temos muito mais para falar deste grande prémio que permitiu a Max Verstappen e ao RB19, à Red Bull, reforçarem a sua posição como líderes do Campeonato do Mundo. Vamos para a pausa de verão. Também o podcast F1 na Sport TV vai para a pausa de verão. O episódio número 3 será após o Grande Prémio dos Países Baixos em Zandvoort, no dia 27 de agosto. O homem das datas é o Sérgio Veiga. 27 de agosto. Vamos ver se a pausa de verão traz algo diferente a este campeonato. Para já, digamos que a marca d'água deste campeonato chama-se Max Verstappen, ou é Max Verstappen e a Red Bull. Obrigado pela companhia, Nuno, obrigado por teres podido estar connosco.
Boas férias.
Obrigado, boas férias a todos.
Bons testes.
Bons testes, é verdade. bons testes, acho.
Para quem não vá de férias.
É verdade, bons testes. Nós ainda voltamos na segunda-feira com...
Que é amanhã.
com o podcast Grelha de Partida, onde vamos, obviamente, falar outra vez deste Grande Prémio da Bélgica e vamos falar também de toda a atualidade e, se calhar, mais ainda, perspectivando aquilo que será o regresso do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 no final do mês de agosto, após as férias. Não sei se foi suficiente o número de vezes que dissemos férias, mas estamos a precisar. Obrigado, mais uma vez, pela vossa companhia.